Boa noite a todos, boa noite aos colegas vereadores, pessoal que estão aqui nos assistindo, pessoal que estão assistindo em casa também, pelas redes sociais. Até a gente pede desculpa aí, porque atrasamos um pouquinho a nossa reunião hoje, em função de nós estávamos discutindo ali um projeto, e a gente já tem um hábito de trazer para cá já meio bem trabalhado. Então, peço desculpa aí por um atraso, aí, uns minutos aí na sessão. Mas vamos dar sequência. Verificando o quórum, declaro aberta a sessão ordinária de número 7 de abril de 2025. Está em discussão a ata número 1096 da sessão ordinária de 24 de março de 2025. Está em votação. Quem concorda permanece como está, quem discorda se manifesta. Aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do expediente.
Ofício número 88, de 4 de abril de 2025. Senhor Presidente, vimos a presença de Vossa Senhoria, momento e oportunidade em que cumprimentamos extensivo este a todos os demais integrantes desta Casa Legislativa para, no uso de suas atribuições legais, conferidas ao cargo de Prefeita Municipal, em consonância com o disposto na Lei Municipal, encaminhar para apreciação e votação desta colenda Câmara de Vereadores a seguinte matéria. Projeto de Lei número 13/2025, que dispõe sobre a Política Municipal do Idoso, cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, o Fundo Municipal do Idoso e da outras providências. A matéria se destina a proporcionar condições de melhor atendimento das necessidades das pessoas idosas do município, sendo esse de relevante interesse social, sendo que se apresenta para o momento, reitero votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Joelice Bortolanza Canali, Prefeita Municipal. Indicação número 5. O vereador que essa subscreve vem respeitosamente propor que, após os trâmites regimentais, seja encaminhado ao Executivo Municipal a presente indicação para que seja construído um redutor de velocidade, ou seja, faixa elevada, na Avenida João Rodrigues dos Passos, esquina com a Avenida 9 de Maio. Justifica-se que a solicitação é de extrema importância, pois aumentou o fluxo de veículos e os redutores de velocidade dão segurança aos pedestres, local também em que circulam crianças em horário escolar. Também evitam a colisão entre veículos. Aguarda-se providências para dar andamento à medida sugerida. Câmara de Vereadores, em 4 de abril de 2025, vereador Paulo Celso Hoffmann.
Solicito a leitura do projeto de lei número 13 do Executivo.
Projeto de Lei número 13, de 1º de abril de 2025, dispõe sobre a Política Municipal do Idoso, cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, o Fundo Municipal do Idoso e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, justifica-se a apresentação do presente projeto de lei devido à necessidade de estabelecer no âmbito municipal uma política voltada à pessoa idosa, bem como a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e do Fundo Municipal do Idoso. Tais medidas visam fortalecer a participação da sociedade civil e do poder público na promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa. O envelhecimento da população brasileira tem se intensificado nas últimas décadas, o que torna imprescindível a criação de espaços que possam discutir e propor políticas públicas eficazes para atender às demandas dessa faixa etária. Além disso, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa desempenha um papel fundamental na articulação entre as diferentes esferas do governo, organizações não governamentais, associações e a comunidade em geral, visando implementar ações voltadas ao bem-estar e à inclusão social dos idosos. O Conselho pode contribuir com a elaboração de programas e projetos na fiscalização da aplicação de recursos públicos destinados ao segmento e na conscientização sobre os direitos dos idosos, conforme estabelece o Estatuto do Idoso. Outro ponto relevante é que a criação deste Conselho oferece um espaço formal de participação e controle social, onde os próprios idosos ou seus representantes podem se envolver ativamente na construção de políticas que atendam às necessidades específicas. Essa participação direta fortalece a democracia e assegura que as políticas públicas atendam de forma mais eficaz às expectativas e realidade dos idosos. Portanto, a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa em conjunto com o Fundo Municipal do Idoso, visa garantir a efetivação dos direitos da pessoa idosa, promover a inclusão, prevenir a violência contra esse público e incentivar a participação ativa na sociedade, assegurando o envelhecimento mais digno e saudável. Diante do exposto, contamos com a participação dos integrantes desta colenda casa nessa importante medida de relevância e interesse social, para o qual pedimos aprovação de forma unânime. Gabinete do Prefeito Municipal, em 1º de abril de 2025, Joelice Canali, Prefeita Municipal. E também apresentado emenda número 1 ao projeto de lei número 13/2025. Fica alterado o artigo 8º do projeto de lei número 13/2025, o qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, órgão colegiado permanente, paritário, de caráter deliberativo, consultivo, controlador e fiscalizador das políticas e ações voltadas para a pessoa idosa no âmbito do município de Caseiros, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, responsável pela coordenação da Política Municipal do Idoso. Artigo 2º. Esta lei emenda entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, em 7 de abril de 2025, vereador Éder Gambim.
Está em discussão.
Senhor presidente, colegas vereadores, nossos ex-vereadores, o Zezinho, o seu Valdir, nossa assessora jurídica da Prefeitura Municipal, a Liliane, as pessoas que nos assistem pelo Facebook, o tamanho da importância deste projeto para a criação do Conselho das Pessoas Idosas. Esse conselho, tanto ele sendo deliberativo, consultivo, fiscalizador, dá oportunidade para as pessoas que já trabalharam muito, para que nós, um pouco mais jovens, que ainda não estamos na faixa da terceira idade, pudéssemos estar aqui. Nada mais justo do que a criação deste conselho para que essas pessoas consigam deliberar sobre a utilização dos recursos a elas destinadas. As pessoas que, com muito suor e esforço, construíram Caseiros. Né? Muitas delas vão ser beneficiadas por programas municipais, por intermédio da assistência social do nosso município, que vai estar vinculado junto a este conselho. Podemos ver, pensar, né, as pessoas que nos assistem lá de casa, pelo Facebook, ou até mesmo que estão aqui, que é um projeto simples. Ele não é simples. Ele é um projeto de tamanha relevância. Quero cumprimentar o Dani também, uma parte, porque estava atrás da câmera e eu não enxerguei. Peço desculpas. O tamanho e a relevância deste projeto. Tá? Aonde a comunidade vai poder participar. Decidir aonde vai ser executado os programas e projetos do nosso município. Então, a nossa bancada é favorável. Eu não poderia deixar de falar deste projeto desta forma. Passo a palavra.
Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem, ex-vereador Valdir, ex-vereador Zezinho, assessora jurídica, pessoas que nos assistem através do Facebook. É muito importante, né, o reconhecimento por essa casa também, né, eu me incluo como vereador, porque os idosos de hoje, né, é o nosso futuro do amanhã, né? Então, nós temos que valorizar, né, o idoso, cuidar deles, né, fazer a nossa parte, não só como vereador, como família também, né? Então, e Deus queira que nos dê saúde e que nós um dia fique idoso, né? Então, nossa bancada do MDB é favorável ao projeto.
Está em votação com a emenda. Quem concorda, permanece como está. Quem discorda, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do projeto de lei número 3/2025 do Poder Legislativo.
Altera a lei municipal número 820, de 6 de junho de 2011, que dispõe sobre o quadro de cargos do Poder Legislativo do município de Caseiros e estabelece o plano de pagamento para criar o cargo de assessor parlamentar e da outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 9º-A para acrescentar o cargo em comissão de assessor parlamentar na Lei Municipal 820, de 6 de junho de 2011, que dispõe sobre o quadro de cargos do Poder Legislativo do município de Caseiros, estabelece o plano de pagamento e dá outras providências, o qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º-A. O quadro de cargos de provimento em comissão é composto pelos seguintes cargos e respectivos padrão de vencimento. Diretor Legislativo, CC3, valor do vencimento, R$ 2.950,48. Assessor Parlamentar, CC2, valor do vencimento, R$ 2.350. Parágrafo único. As especificações dos cargos de provimento em comissão são as definidas no anexo 2 desta lei. Artigo 2º. Acrescenta no anexo 2 da Lei Municipal 820, de 6 de junho de 2011, as especificações quanto ao cargo de assessor parlamentar, as quais são partes integrantes desta lei. Artigo 3º. As especificações do cargo de diretor legislativo, prevista no anexo 2 da Lei Municipal 820, de 6 de junho de 2011, permanecem inalteradas. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas por dotação orçamentária própria constante no orçamento municipal. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara de Vereadores, em 7 de março de 2025, mesa diretora. Vereadores José Carlos Machado de Souza, Kleber Dino Sander de Abreu e Rosemary Terezinha Pereira. Anexo 2. Cargo assessor parlamentar. Atribuições. Descrição sintética. Assessoria dos vereadores para o pleno exercício das funções legislativas na Câmara Municipal. Descrição. Redação de projetos de lei, proposições, discursos e outros documentos. Acompanhamento de comissões, participação em reuniões ordinárias, extraordinárias e solenes, assessoramento político ao vereador, orientação dos trabalhos legislativos, auxílio nas atividades administrativas em geral, auxílio na execução de atividades administrativas da presidência, controle de prazos regimentais, agendamento de reuniões, visitas, entrevistas e solenidades, confecção de atas, reuniões e audiências, recebimento, classificação, distribuição e arquivamento de documentos, atendimento ao público, recepção de munícipes, entidades e associações de classe e demais visitantes, atendimento e encaminhamento ao público e representação do vereador no atendimento à comunidade, coletar assinatura dos vereadores em documentos, organizar audiências públicas ou reuniões, cumprir as determinações do diretor legislativo, de cada vereador e da presidência, cumprir as normas legais, regulamentares e de controle interno, entre outras correlatas. Condição do trabalho, 40 horas semanais. Outras, o exercício da função poderá exigir a prestação de serviço à noite, sábados, domingos e feriados, bem como viagens e frequência em cursos de especialização. Requisito para o provimento, ensino médio completo, idade mínima 18 anos. Recrutamento, cargo em comissão de livre nomeação e exoneração do presidente. Senhores vereadores, o Poder Legislativo conta hoje com uma única servidora que ocupa o cargo de diretor legislativo provisoriamente, tendo em vista ter encaminhado a aposentadoria no ano de 2024. As atividades na Câmara de Vereadores requerem conhecimento e prática, havendo necessidade, no caso, de se efetuar a transmissão desses conhecimentos para outro servidor, para que possamos dar andamento aos trabalhos legislativos até que se organize um concurso público. São essas, resumidamente, as razões pelas quais apresentamos e esperamos que recebam a consideração e a aprovação dos senhores vereadores. Sala das sessões, em 7 de março de 2025, mesa diretora. E o projeto obteve parecer favorável por unanimidade da Comissão de Constituição, Justiça e Bem-Estar Social, composta pelos vereadores Éder Gambim, Paulo Celso Ófamo e Valcir Lunelli.
Está em discussão o projeto.
Senhor presidente, colegas, Esse projeto, como lido, a Marisete não tem mais interesse em permanecer conosco no ano que vem. É, todos nós vamos sentir sua falta, Marisete. Então, aqui não vai ser tanto uma defesa do projeto como falar um pouco do teu legado aqui, Marisete. Tu não está se despedindo, tá? Mas é essa situação, né, que uma servidora de carreira da nossa casa se aposentou, está trabalhando agora, nos dando esse suporte, e ela não tem mais intenção de continuar por aqui. Né? Diz que quer agora, diz que agora, do ano que vem em diante, ela quer curtir a vida com a família, quer viajar, então, mais do que justo, né, Marisete, ter essa oportunidade. Tá? Então, essa criação deste CC é mesmo para ir pegando o ritmo da casa, aprendendo, tá? Porque só o ensino, a educação das nossas escolas, elas não preparam diretamente para uma função como esta. E é nesse sentido a criação deste cargo. Tá? A nossa bancada é favorável, e vamos dizer que vamos sentir saudade de ti, Marisete, quando você for curtir a vida. Obrigado.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem, né, esse projeto, né, como falou o vereador Éder, né, é para substituir a Marisete, né, para vir. E eu também, na nossa fala, nas comissões ali, né, pedi para o presidente, né, se dirigir à prefeita para colocar um profissional de carreira, né, e de repente fazer essa troca de cedência, né? Fazer uma cedência para nós aqui na Câmara, para que esse aprendizado, né? Que a Marisete, né, um assessor jurídico aqui na Câmara, não tem o conhecimento que ela tem aqui dentro, né? Isso aí é uma realidade, né? Então, aqui na Câmara de Caseiros tem uma história, vai deixar um legado muito importante, né? Não só para nós, vereadores, aqui, que aprendemos com a Marisete, né? Eu fui um, e, né, a gente está aprendendo, e não aprendemos tudo, né? Então, vamos, né, que consiga uma pessoa que venha aqui, uma pessoa competente e que, né, nos ajude. E a Marisete, né, mais que merecedora, né, aproveitar a aposentadoria, né? Para aproveitar a família, ter mais tempo com os pais, né? Como a gente comenta, né? Então, nossa bancada é favorável a esse projeto.
Está em votação. Quem discorda, se manifesta. Quem concorda, permanece como está. Aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do pedido de informação número 02 de 2025.
Os vereadores que aí subscrevem respeitosamente requerer que, após os trâmites regimentais, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o presente pedido de informação, para que o mesmo se digne a encaminhar no prazo legal. Em relação ao fechamento do ano de 2024, o valor que ficou no caixa do município. Aguardo essa informação porque fazem parte das atribuições do vereador o acompanhamento, a fiscalização e o acompanhamento e o conhecimento dos atos do Poder Executivo. Sala das sessões, em 1º de abril de 2025, bancada do MDB. Vereadores Paulo Hoffmann, José Clay Dutra, Reni dos Passos e Rodinei de Oliveira.
Está em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem discorda, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, abro espaço para as manifestações pessoais.
Eu me inscrevo de penúltimo, né, presidente? Que sempre estou me inscrevendo de primeiro,
sempre,
né?
Sempre primeiro, aí que é bem, eu vou ter alguém mais que o senhor está.
Eita. Eu também vou fazer uso da palavra. Passo a palavra para o colega vereador Paulo.
Penúltimo, presidente.
Põe na sequência. Como? Está com a palavra, senhor.
Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores. Eu me inscrevi, presidente, de penúltimo aí, que estou sempre abrindo a porteira aqui, né? Tem o direito, né?
Tem
o direito. Né? Não pode sempre a mesma pessoa, né? O mesmo vereador. Mas tudo bem, nós vamos ter que mudar isso aí. Fiz uma indicação sobre um quebra-mola, mais para fazer uma faixa elevada, né? Um redutor de velocidade, né? Numa rua aqui do nosso município, que já teve vários fatos de velocidade ali, quase atingindo pessoas, né? Carros estacionados, né? Que fica aí em frente à casa do falecido Osmair, para as pessoas que mais conhecem, né? Com a Conceição Costa ali, né? Que fica bem na esquina, né? Então, não subir ali para fazer um quebra-mola muito alto, fica ruim para os caminhão, né? Então, a gente quer fazer o melhor. Uma faixa de segurança elevada resolve o problema, né? A pedido dos moradores aí. E também, né, nós fizemos aí pedido de informação, até porque nos últimos dias e esses 3 meses aí da gestão, nova gestão, né? Então, é muitas entrevistas, muitas conversas, né? E nós queremos saber a realidade mesmo do município, documentar, né? Já temos do Tribunal de Contas, né? E vamos, assim que nós tiver todos esses números, nós vamos mostrar para a comunidade, né? Porque é muita conversa e o trabalho do vereador é fiscalizar e falar a verdade, né? Então, eu como vereador, né, até peço à comunidade aí que tenham paciência com nós aqui da eu não digo oposição, que nós estamos aqui para trabalhar pelo município, né, mas estamos fiscalizando sim, que muitos ligam e pedem, e o trator, nós fizemos um pedido de informação e estamos aí fiscalizando, né? Fiscalizando o que aconteceu, a realidade, o que aconteceu com o trator, tudo, né? Quantos dias ficou nessa propriedade, tudo a gente tem que mostrar para a comunidade e falar a verdade. Então, no momento certo, eu vou me pronunciar. E também, né, eu vou só fazer uma comparação, hein? Em 2017, quando recebemos o município, eu me incluo, porque eu vim trabalhar na saúde e falo com propriedade, que a ambulância do município só tinha uma e não conseguia fazer uma viagem à Lagoa Vermelha, fervia o motor, né? Então, só para recordar um pouquinho, porque é muita fala de máquinas, né? E hoje nós temos um carregador novo, nós temos 2 dragas em perfeitas condições aí, nova, uma é nova, uma retro nova, que chegou ano passado, trabalhando, a frota da saúde tudo renovada, né? Ambulância, hoje nós temos 2, a ambulância velha e mais uma nova semi-UTI que foi comprada, né? Que nos ajudou muito ali na pandemia. Então, quero dizer e recordar aí, né? Que até teve um vereador que deu uma entrevista na Rádio Cacique falando que as máquinas em 2017 estavam maquiadas. E esse vereador não, esse vereador falou a verdade, porque a escavadeira que tinha, a draga que tinha, não conseguia ir fazer serviço nas propriedades por causa que os rodantes, a esteira caía, saía fora do lugar. Então estava em precárias condições, né? E a gente não precisou dar entrevista, correr, isso e aquilo, toda hora na rádio, aí nas mídias. Então, ó, 3 meses, né? Só não faltou máquina no, na propriedade do secretário da Agricultura, porque lá foi cascalho, foi terra, caminhão de terra, caminhão de cascalho, reto, tem toda hora lá na propriedade do secretário da Agricultura. E isso não sou só eu que digo. É pessoas que mandam foto e dizem, ô vereador, toma providência aí. Diz, o secretário ganha um salário gordo aí e tem máquina toda hora na propriedade e diz para nós que não tem. Né? Então, nós temos que falar aqui a verdade. Né? Então, e outra coisa que está acontecendo ali. Na Secretaria de Obras, mais no Parque de Máquinas, enterrando lixo com a draga. Gente, isso aí é danos, né, para as futuras gerações também, né? Que ali tem nascentes de água logo para baixo, né? O coordenador da cidade tinha que ter noção do que está fazendo, né? Isso aí tem fotos, tem vídeo de enterrando, tem várias documentos aí que nós podemos entrar aí até no Ministério Público, né? Se alguém me desafiar aqui, vamos até lá, sem problema nenhum, tá? E isso não foi pouco, isso aí foi várias cargas de lixo, né? Juntaram aí na cidade sofá e coisa arada aí, enterraram lá, fizeram um valo com a draga e enterraram lá na rampa onde carregam as máquinas. Isso é um absurdo, gente. Né? É um absurdo. Isso aí, ó, o coordenador tem que saber o que está fazendo. E digo mais, o caminhão do lixo, gente, parado todo esse tempo, por causa que diz que é a unidade e a bomba do diesel. Isso aí nem precisa licitar. Né? Faz uma dispensa aí e já resolvi. Com o frete que estão pagando, já tinha resolvido o problema do caminhão. Né? E sobraram dinheiro para o município. Né? Então, o vereador está aqui para fiscalizar, só que chega um ponto que tem que falar a verdade. Né? Então, meus amigos, meus senhores que nos assistem, é muita conversa, pouco trabalho. É muito conversa do o ex não vai voltar a resolver os problemas. O ex-prefeito está lá cuidando das coisas dele. Né? E muito bem. Então, não precisa estar falando do ex-prefeito. Do ex-prefeito, 3 meses de administração, deu. Tem que trabalhar. O secretário que não dá conta em 3 meses. Né? Prefeito ajudice. Manda embora. Né? Não precisa. Não precisa estar dando tempo, mais tempo, mais tempo, mais tempo. Tem que alguém resolver o problema. Como nós resolvemos em 2017, o prefeito Léo resolveu, não precisou fazer tudo isso. Né? Então, vamos trabalhar. Né? As máquinas só saíram do pátio depois que eu fiz um vídeo mostrando lá que tinha draga nova lá parada. Daí saíram. Decreto de máquinas. Pare, que absurdo. Tem 2 patrolas paradas, mas estava funcionando. As geral foi feita. Né? Estrada Muliterno aí. Foi patrolar com o quê? A patrola Volvo. Né? Até o Sagrado. Sombrais. Então não é falar de máquinas e não saber o que está falando. Tem que ter conhecimento. E as pessoas, o povo caseirense, viu a máquina passar e a máquina patrolando. Né? Então, não foi entregue, quebrada a máquina. Tá? Então, se quebrou, vão arrumar. Né? Dinheiro tem. O município está aí, e torço que faça uma boa administração, quero ajudar no que for preciso. Esse é o pensamento do vereador Paulão, que quer trabalhar e fazer o melhor para o município. Isso aí, ó, essa história de mídia, de falar, ir numa rádio, falar, e nem sabe o que está falando. Eu muito obrigado.
Passo a palavra agora para o colega vereador Reni.
Então, boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, Zezinho, ex-vereador, aí o nosso colega também, o Valdir Dias, esqueci o nome do rapaz, e todo o povo que nos assiste. Em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns aí por pela Copa Verão, foi um evento bem grande, né? Dizer também, dar os parabéns aos times que chegaram aí no pódio. Também queria agradecer de coração aí os colegas vereadores, que ao pedido aí do vereador Reni, vieram nos ajudar lá, teve o nosso colega aí que esteve presente, nos ajudar no evento lá beneficente. Obrigado, colegas vereadores. E também queria dar uma... Só uma palavrinha onde o Paulo parou. Eu fico também, Paulão, muito triste nessa questão dessas conversas que está saindo, que a gente sabe, a gente trabalha ali dentro, eu, o Rudi, Paulão, a gente sabe que não é assim que funciona. Não é assim que funciona essa falação das máquinas. Vamos esquecer o ex-prefeito e vamos trabalhar para o povo de Caseiros. Não tem mais o que fazer. O que tinha que fazer, o prefeito Léo fez, e agora não adianta mais. Ele já foi. Então, eu quero dizer assim, ó, gente. Lá no começo, se nós for comparar, lá no começo, quando vamos só comparar o pessoal que vai estudar em Passo Fundo. Era pago 800 conto por mês. Lá no começo. O prefeito Léo tinha um problema bem grave a resolver. Quando ele pegou ali, ele não tinha o ônibus para tocar aquilo ali. O que, que ele fez? Ele foi lá e comprou um ônibus para poder levar o povo. Comprou o ônibus e baixou a mensalidade, que foi a 200 e poucos pila. Hoje está em 100 e pouquinhos pila, porque o Marquinho pegou também, o prefeito Marquinho, e baixou mais um pouco. Então a gente fica triste, porque a gente vê caminhão lá funcionando. A gente vê, tem duas, assim que falou o Paulão, tem duas dragas, tem três retos. Como que as máquinas estão quebradas? Concordo que as patrolas teve quebrado, mas já tiveram, foi entregado com as duas boas. Então, gente, eu não gosto de estar aqui falando esse tipo de coisa. Não é o meu perfil estar falando isso aqui. Não é. Agora, eu também não posso ver injustiça. Isso é injustiça o que tá acontecendo. Não pode acontecer. O que que eu penso? A levantar a cabeça, eu acho sim. Tem que pegar, a levantar a cabeça, a levantar cedo e trabalhar, esquecendo o ex-prefeito. O prefeito já passou, isso não tem mais o que fazer. Vamos trabalhar. Ou senão nós vamos viver a vida inteira contando a história do ex-prefeito. Daí adianta o quê? Vamos trabalhar, que daí nós vamos fazer a nossa, vamos escrever a nossa história. Escrevemos a nossa história, senão eu vou ficar contando a história de todos os vereadores que passaram aqui. Não, daí não. Eu não vou fazer nada, eu vou ficar sentado aqui na minha cadeira e vou ficar falando mal dos vereadores que passaram aqui. Mas, gente, o que é isso? Tá mal a coisa, tá mal mesmo, de verdade. Eu acho assim, ó, que essa administração não está conseguindo manter o que foi deixado. O que foi deixado para trás. O que o Léo deixou, não estou conseguindo manter. É triste, gente. Eu não queria estar falando isso de coração. Não queria mesmo. Mas eu me obrigo a falar, porque eu estou escutando muita bobagem. Isso é bobagem. Não existe. Então, eu até peço desculpa por ter levantado um pouco a voz. E era isso hoje. Obrigado.
Passo a palavra agora para o colega vereador Éder.
Senhor presidente, colegas vereadores, hoje vamos trazer uns assuntos aqui pertinentes à nossa comunidade, a respeito do que se conversa bastante hoje no interior do nosso município, que é referente à equipe que está trabalhando na recuperação de nascentes e áreas degradadas do nosso município. É um projeto do Instituto Espinhaço. Temos 4 pessoas trabalhando aí no interior, todos vinculados ao Instituto Espinhaço. Nós temos, que trabalha hoje como líder de equipe, o Cleiton dos Passos. Temos como operários a Francis Lene, a de São Luís, o Chaleira e o Silvano, que estão trabalhando e estão fazendo um trabalho legal. E já deixar de antemão comunicado que na segunda semana, está previsto para a segunda semana do mês de maio, um evento aqui nessa casa legislativa referente à questão das águas. Na primeira reunião que nós tivemos aqui em Caseiro, o seu Zezinho esteve junto com nós e foi o que nos deu ajudou a nos dar as primeiras coordenadas referente a esse programa. Já temos nascentes que já foram executadas e agora vai ser pego com mais força aqui em Caseiros, que o Instituto estava terminando um projeto fora do município. Então, são 4 pessoas que estão trabalhando. É um programa de recuperação de nascentes, tanto na questão ambiental quanto na questão de sedentação humana, sedentação animal. É um programa gratuito para as famílias que se enquadrarem dentro do projeto, que é uma participação do Instituto Espinhaço com a Fundação Banco do Brasil. A nossa meta é chegar a 100 propriedades no município de Caseiros. Um projeto que visa o equilíbrio entre a produção e a preservação ambiental. Muitas vezes nós somos taxados de destruidores do meio ambiente, os agricultores, e isso não é verdade. Tá? Nós somos os que mais preservamos o meio ambiente. Porque se nós formos ver aonde é que vai o esgoto das cidades, aonde é que está a própria FEPAM em Porto Alegre. A própria FEPAM está dentro da área da APP. O estádio Beira Rio e a Arena estão em área da APP. O próprio Palácio do Governador, se nós formos ver por metragem, estaria na área da APP, tanto quanto a Assembleia Legislativa. O centro administrativo do nosso estado está dentro da APP. E aonde é que vai indo o esgoto dos grandes centros? Então, não podem chamar nós, agricultores, de assassinos, destruidores do meio ambiente. Nós temos ambientalistas e ambientalistas. Nós temos agricultores e agricultores. Mas, com certeza, a ideia é fazer uma preservação consciente e unir o campo com a preservação ambiental. Se nós matarmos a terra que nós temos lá para sobreviver, nós moremos junto. Então, queria deixar essas palavras. Nós não podemos matar a nossa terra que nós temos lá, porque nós vivemos dela. Nós fazemos plantio direto, nós cuidamos da água, porque nós dependemos da água para sobreviver, todos nós dependemos. E nós somos os grandes responsáveis por ser produtor de água. O agricultor é produtor de água. Tá? Então, só para deixar isso aqui. Então, está previsto para segunda semana de maio. O dia 16... Agora, próximo, na quinta-feira santa, vai ter a Feira do Peixe Vivo aqui em Caseiros. Na praça, lá embaixo, no centro. A partir das 9 horas da manhã. Uma parceria Secretaria da Agricultura e Emater. Tá? Com produtores do nosso município. São peixes do nosso município que vão ter comercializado ali. E eu convidaria todos os vereadores, também a comunidade, que venham e façam aquisição dos peixes para a Semana Santa. Ali na Feira do Peixe Vivo. Vão dizer, mas por que não vem o peixe abatido já? porque a nossa legislação não permite. E nós temos que levar ele vivo. Se nós dependeríamos de um frigorífico, e aí nós não ia conseguir comercializar os produtos dos nossos agricultores daqui. Então, estejam todos convidados a ir lá adquirir o seu peixe. Peixe vivo, vai lá. Nós não vamos poder nem deviscerar ele. Então, vai ter que levar vivo para casa. Tá bom? Referente também à Copa Verão. A Copa Verão foi um sucesso. Parabenizar a administração, todos os envolvidos na Copa Verão, que digo que a comunidade estava esperando por esse momento, e esse momento chegou, e chegou com brilhantismo para a nossa comunidade, muita gente assistindo, participando, as pessoas colaborando. Muitas vezes eu vejo, enxergava o Zezinho lá na beira do campo, auxiliando, ajudando os vereadores envolvidos, as pessoas civis, a nossa comunidade, se envolvendo para ver um evento tão bonito. Teve algumas dificuldades, pode ter que tenha acontecido, até a questão de não entenderem o efeito da Copa Verão. Mas a Copa Verão, ela traz para nós a possibilidade de reunir a comunidade, reunir os municípios vizinhos, trocar experiência. Não é só uma competição, é uma troca de conhecimento. Então, parabéns a todos os envolvidos, principalmente aquelas pessoas que não ganharam nada para fazer a Copa Verão, que trabalharam de graça para fazer a Copa Verão. São pessoas da nossa comunidade que se envolveram gratuitamente, de corpo e alma, para ver o evento acontecer. Também tive na semana passada em Porto Alegre, tive o vice-prefeito Alaor, atrás de recursos, visitando secretarias de Estado, Assembleia Legislativa, tivemos participando de uma reunião na SEMA, em Porto Alegre, com a secretária do Meio Ambiente, também estava presente a assessora do senador Luiz Carlos Reins, a deputada delegada Nadine. Teve o Instituto Espinhaço lá também, participando, para fazer a formação de um termo de cooperação técnica com o Estado do Rio Grande do Sul. Então, tivemos lá discutindo assuntos referentes à questão das águas do nosso Estado, as mudanças climáticas. E, a partir de lá, que se fez o entendimento de se fazer um evento aqui em Caseiros, por nós estarmos dentro de um divisor de águas, que parte das nossas águas descem para a bacia do Uruguai, parte para a bacia do Taquari antes. Então, nós temos um divisor de águas. Tá? Na questão de emendas parlamentares, que nós fomos de atrás, tem possibilidade de vir recursos bem significativos. Já temos a possibilidade de fazer cadastros também na área da agricultura para questão de açudes e sistemas de irrigação, junto à Secretaria de Desenvolvimento. Tive também na habitação, até a vereadora Rose esteve em Porto Alegre, também conversou. Nós temos lá 10 unidades habitacionais, como a Rose falou. Conversamos com o chefe de gabinete lá, e ele nos passou que no dia 10 de dezembro tinha sido liberado para nós aqui em Caseiros essas casas e o município não entregou a documentação para ser atendido essa demanda, e nós perdemos o recurso, mas eles colocaram de volta na pauta. É isso, vereadora Rose. Está na pauta de volta. Nós estamos em quinto lugar agora a nível do Estado para receber esse programa de habitação. Então, tem coisas boas vindo para Caseiros, sim, tem coisas boas, tem muitos projetos que nós estamos ainda trabalhando e que nós não queremos ser a galinha grande dos ovos pequenos, que cacareja, mas na hora da produção não tem peso. Então, nós temos que ir fazendo o barulho conforme as coisas vão acontecendo. Também, bem rapidinho, a questão do maquinário, da obras, da agricultura. Nós temos uma questão política muito forte aqui no nosso município, nós sabemos dessa rivalidade política, mas nós não podemos perder o foco do desenvolvimento da nossa comunidade. Eu sei que às vezes os ânimos se aciram, mas nós temos que manter o respeito, a lealdade com as pessoas que aqui estão, principalmente com aqueles que não são cargos públicos, que não são eleitos, que foram os que depositaram um voto de confiança para nós. Nós temos duas patrolas quebradas, elas estavam andando, estavam trabalhando. Nós temos três retroescavadeiras, que está funcionando bem, tem uma. Elas estavam andando, tá? Mas andando está o meu golzinho velho ali lá de fora também, que está todo arrebentado, tá? Mas ele anda também. Mas ele consegue me levar até alguns lugares, né? E o maquinário da prefeitura também está assim. O vereador Paulo esteve lá em casa levando umas cargas de terra e ele mesmo viu eu debaixo de um caminhão da prefeitura consertando. Ele foi testemunha disso. Mas ele estava andando. Mas ele chegou lá e não conseguiu bascular. Então, assim, faz parte do processo.
Um parafuso, né? Um parafuso,
não,
né?
Faltava, tava só sem três parafusos na bomba do hidráulico do caminhão. Então, arrumamos e vamos fazer o que tiver que fazer. Eu tive que arrumar esteira também. Eu falei com o secretário do passado, oh, vamos levar na boa, né, vereadores, tudo tranquilo. É, a esteira que carrega esterco dos aviários, eu tive que consertar os roletes lá em casa. E eu mandei as fotos pro auxiliar do secretário e ele me disse... Bah, isso era coisa do nosso secretário ter resolvido. Mas nós não falamos isso. E eu não falo. Estou falando agora aqui na tribuna. Então, tem muitas coisas que andam, mas não são eficientes. Mas nós vamos fazer. Agora não podemos falar do passado. Nós não temos o direito de falar do passado. É? Nós temos agora a responsabilidade de fazer a coisa acontecer. Nós vamos fazer acontecer. Mas a comunidade sabe que lá na campanha nós dissemos que ia um tempo para se resolver. Então, nós temos que fazer pouco barulho e bastante ação. Era isso. Muito obrigado.
Isso aí, Ed.
Passo a palavra agora para o colega vereador Kleber.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Ex-vereador Zezinho, que está nos acompanhando. Ex-vereador Valdir, Daniel, da Defesa Civil. Né? Pessoal que nos assiste através do Facebook, nas suas casas. Hoje venho aqui falar, ontem se encerrou a 22ª edição da Copa Verão, onde tivemos vários atletas de Caseiros, até parabenizar a categoria do Sub-9, que ficou em terceiro lugar, né, e as meninas que estavam representando o município, que conseguiram aí o primeiro lugar, trazendo a taça aqui, deixando em Caseiros. Então, meus parabéns não só para o pessoal que ganhou, mas todas as pessoas que representaram Caseiros na Copa Verão. Então, meu muito obrigado, a gente fica feliz, né? Tinha mais de 800 atletas que participaram na Copa Verão, mais de 18 municípios, né? Então, com certeza, em pouco tempo, a gente mostrou que dá para fazer a Copa Verão e ela é o maior evento de Caseiros. Às vezes, até acontece alguma... a resistência de algumas partes, né, por política, às vezes, que não queira que aconteça, né, mas hoje é o maior município, o maior evento que tem é a Copa Verão em Caseiros. Então, só parabenizar a administração municipal, ao CMD, né, onde que tem o Carlos Vinho de Abreu, que é meu pai, que está à frente ali. A Zezinho, você que voluntariamente lá, estava nos ajudando, né, onde você praticamente iniciou o Copa Verão, né, obrigado pela ajuda, todas as pessoas que se envolveram de alguma forma ou outra, que ajudaram a que esse evento pudesse acontecer, né. E sobre as falas do Paulão e do Reni, a gente vai procurar, eu particularmente vou procurar trazer bem certos dados aí para a gente debater esse assunto, né? E a gente, não adianta vir aqui falar da boca para fora sem saber o total conhecimento, né? Mas creio eu que quando o pessoal fala que ex, que não pode falar de ex, né? Mas a gente, eu acho que tem que mostrar para as pessoas o que está acontecendo no município, né? O que foi deixado. Então, a gente só está lembrando, né? Quando for a hora exata de falar as coisas que estão acontecendo, a gente vai vir aqui falar, pode ter certeza, né? Mas no momento é calma, paciência, né? E claro, a gente sempre tem que informar as pessoas do que está realmente acontecendo. Estraga bastante maquinário. Até, às vezes, a gente pensa que, não sei se de má fé que está, os funcionários talvez não estão ajudando, se é coisa que, uma macumba que foi deixada ali, que estraga toda hora, eu não sei. É, porque estava funcionando e agora não está mais. Isso aí a gente fica até, às vezes, pensando que tem algo no meio, né? Mas, enfim, paciência. Calma que vamos tentando resolver aos pouquinhos, né? São apenas 90 dias de administração, não consegue agradar todo mundo, infelizmente, né? Mas com certeza eu quero vir aqui nessa tribuna para falar de todas as questões do maquinário aí, trazer dados mesmo para a gente debater, tá? Então, pessoal que nos acompanha em casa, né, meu muito obrigado, pessoal que está aqui presente também, a gente sempre quer que as pessoas venham participar da sessão. Então, por hoje é isso aí, né? E mais uma vez, parabéns a todos os envolvidos pela Copa Verão.
Passo a presidência agora para o colega vereador Kleber.
Com a palavra, então, o vereador José.
Boa noite a todos, boa noite ao Zezinho, ex-vereador Valdir, ao Dani e o Gurizão que está ali também, nos prestigiando, né? Ao pessoal que estão em casa também, nos assistindo pelas redes sociais, os colegas vereadores. Quero começar fazendo só poucas palavras a respeito dos projetos que nós aprovamos hoje, né? Esse projeto do Conselho Municipal ao Idoso, na verdade, eu até agradeço aos colegas vereadores, que ele podia ter ficado em comissões, e a gente, como a gente é de costume, sentamos lá e definimos por em votação, até porque é um projeto que exige até uma rapidez de seguir, dar sequência, para que a assistência social ali consiga já ir buscar alguns recursos, né? E agora começa a vir também mais para o inverno, aí nosso pessoal de idade, eles precisam bastante atenção. Então, agradeço aos colegas vereadores por também entenderem desta forma. Tá bom? Também a respeito do projeto, para nós criar um CC, mais um CC na Câmara, que esse projeto é encaminhado por mim, isso ali ficou, a Marisete ficou muitos anos ali, né? E eu tive que chegar ali e ter a felicidade de ainda ela ficar na minha gestão de presidente, né? Então, isso aí, também agradeço a Marisete, conhecimento que ela tem. Ela é uma pessoa, assim, ó, muito querida por todos aqui, né? Vamos sentir falta dela, tenho certeza que ela vai se desligar, mas nós vamos estar ligando para ela para pedir alguma informação, né? Então, também quero fazer esse agradecimento à Marisete e colocamos esse projeto para nós criar esse novo cargo, mas só para deixar claro, para que o povo entenda, esse novo cargo, ele vai ser duplicado agora até a Marisete ensinar essa pessoa que vai ficar ali e volta a ser um cargo, só um CC de novo na Câmara. Não foi criado para seguir dois CC, é só para ela ensinar alguém, senão nós tínhamos que demitir ela para pôr uma pessoa ali, daí a pessoa ia ter dificuldade, né? Tem bastante coisa ali que vai demorar um pouco para pegar. Então, só para deixar claro também essa parte, né? Também fazer um agradecimento especial ao grupo que organizou a Copa Verão, aos municípios que vieram prestigiar, aos atletas que participaram, jogaram, via no olho daquela piazada, a alegria, coisa mais linda aquilo ali. Piazada ali, eles encheram a nossa Copa Verão de alegria, de tudo. Piazada, agradeço de coração que eles podiam estar em casa, lá no seu celular, estavam tudo ali jogando bola, 8 horas da manhã já estavam em Caseiros. E parabenizar mesmo, o grupo que organizou, teve falhas pequenas, teve, mas teve muito mais acerto. E pode ter certeza que a próxima vai estar com os errozinhos que teve, ele vai ser corrigido. Então, pessoal que participaram, os municípios aí, Caseiros agradece de coração, a todos. Né? Também gostaria de entrar nesses assuntos que não é muito bom da gente conversar, mas também tem que ser falado, né? A respeito de estarem surgindo boatos nas rádios, tem coisas que não é boato, é fato. Boato, das vezes, é para aquele que não quer ouvir. Mas para quem sabe das coisas, aquilo é fato. Então, eu não vou me estender muito hoje. Eu vou deixar para a próxima. Próxima nós vamos trazer dados, vamos mostrar. Não vamos vir aqui conversar mole, porque não é o nosso perfil. Nós vamos trazer dados. Se tinha todo um maquinário bom no município, por que que estava essas estradas aí, puro buraco? No mínimo tinha que ter passado a patrola. Por que que o nosso secretário de obra assumiu ali e em poucos dias ele patrulou todos os municípios, todas as estradas geral? Então, assim, ó, se estava boa as patrolas, tinha que estar patrulando. Mas eu, infelizmente, era quase intransitável, muitas estradas, aonde eu passava. Então, assim, vamos falar, vamos trazer dados, vamos vir com coisa real, para que nós não comece a entrar em outros assuntos que não seja muito legal, porque a gente não quer isso aqui. Né? Então, vamos, próxima sessão aí, colegas vereadores, eu vou tentar buscar bem a informação, exatamente, para nós trazer aqui e deixar um para vocês e para o povo que está nos assistindo, o povo que é o que precisa desse trabalho, também com a realidade dos fatos, e não com algumas coisas assim que pode até, não vou dizer que não tenham razão em algumas coisas, mas a maioria das coisas que eu, quando vou falar na rádio, aonde eu for, eu vou lá falando aquilo que eu sei, que eu vi, eu não invento, e tenho prova. E vou trazer aqui, e vou mostrar. Né? Só queria deixar esse esclarecimento, esses lixos que estavam sendo enterrados, aí, que parece que enterraram, não sei se enterraram.
Foi enterrado.
Esses lixos, era lixo que ficou, herança.
Não, senhor.
É herança.
Na garagem.
Aí nós temos que fazer, até nem enterrado, não foi, foi juntado tudo lá. Eu estava lá o dia que estavam rapando para tirar de lá. Foi tirado de lá. Mas tudo bem. Está enterrado, vamos lá cavocar, vamos arrancar. Se o problema está lá, vamos lá tirar de lá.
Deu foto aqui,
presidente. Pegamos aí a máquina e vamos lá, arrancamos tudo de volta. O nosso perfil não é esconder e enterrar nada. É tirar, é botar no lugar certo. Então, só para avisar meus amigos que estão nos assistindo, e peço desculpa, mas eu vou trazer dados e vou mostrar para vocês. Vou mostrar quem que está certo e quem está errado. Não vamos falar do passado, mas vamos mostrar o que é o passado, o que é o presente e o que queremos para o futuro. Muito obrigado.
Devolvo então a presidência para o vereador José Carlos.
Presidente, quanto a Venor, né?
A Venor, através do presidente Vande, nos enviou todas as carteirinhas para todos os vereadores, né? Então, acho que cada um pegou a sua. Está tudo certo?
E eu peguei a minha. Todos Obrigado. Pegaram? Tá bom. Encerradas as manifestações, agradeço a presença dos novos vereadores, das pessoas presentes, declaro encerrada a sessão. Próxima sessão ordinária, dia 28 de abril.